Esse programa é um oferecimento dos patrões do Refil. Você não é um herói, é só um palhaço fantasiado de brinquedo sexual.
Eu nasci na guerra, fui criado nela.
Ei, roteirista, hein? Desculpa o atraso, é porque eu tava brigando com um cara de capa e o nome da mãe dele era Marta.
Olha, que é isso assim, rapaz?
Mais um Que Isso Assim, o podcast do Portal Refil, Arthur, Jaime.
Ah, Deadpool, cara, que Vanessa Baccarin.
Que Vanessa Baccarin, o cara já misturou tudo.
Eu tô misturando tudo aqui.
Rapaz.
É personagem com atriz.
Estamos aqui, obviamente, pra falar do novo sucesso aí, que já chegando nos cinemas.
Arrebatando corações.
Com polêmicas, tem polêmica. Tem polêmica do Ministério da Justiça. Deadpool 2. Eu sou o Brunão e hoje estou aqui com Marina Ramos.
Gente, isso aí é que se dane o Ministério da Justiça. Melhor filme.
Baconzitos.
Oi, tudo bem, como vai?
Voltou de Nova York.
Olá!
É o Baconzitos.
Nossa senhora.
Saiu ruim.
Pelo amor de Deus.
A minha cabeça funciona melhor.
É. Sempre. E Jaime Boni.
Yeah, beleza.
Não temos Miote hoje porque está cuidando de papai.
Uhum.
Ele, inclusive, me mandou uma mensagem e disse: ai, pai, para! Enfim, e hoje nós vamos falar tudo sobre Deadpool 2, o novo filme que tá aí. Se você não assistiu ainda, meu irmão, vai ter spoiler pra caramba. Para, vai lá assistir o filme. Daqui a pouco a gente volta, vai, monjinha. This is how we do it, Mother Russia. Step up in
the party, step up in the party, ha! É isso assim, programa do Refil.
What's left to say? These prayers aren't working anymore.
Deadpool 2, Piscina de la Muerte, parte 2.
Chimichangas.
Marina, você que é fã do personagem que eu sei.
Então, basicamente, o Deadpool tá chateado porque ele perdeu a namorada dele.
Ah, mano.
Aí.
Mano.
Que foda.
Que coragem, velho. Que
na
coragem.
Frente dele. E porque ele tava pegando muitos trabalhos pesados, né? Numa dessas, sofreu uma emboscada, mataram aquela morena lindona. E aí, ele foi acolhido pelos...
Ô, Marina, peraí. Volta um pouquinho. Conte-me mais sobre isso.
O quê? Sobre a morena lindona?
Isso.
Ah, ela é uma morena lindona. Você
ia?
Hã?
Você ia?
Se ela chegasse e falasse, me pegue com força, Marina. Aí, né? Talvez... Let beauty come out of ashes. Mas aí, basicamente, depois disso, ele ficou numa bad enorme. Se mata, tentou se matar, na verdade, descobriu que não é possível.
Determinadamente, inclusive, viu?
Aí foi acolhido pelos X-Men, pelo Colossus, onde ele tentou entrar pro caminho certo, né?
Tem a chance de se redimir.
Ele virou um X-Men estagiário.
Isso, training.
Na primeira missão dele, ele conhece um menino problemático que quer botar fogo na porra toda, né? Porque tá revoltado com o centro de reabilitação de mutantes. E nisso, vai lá, tenta salvar o garoto, e o filme começa realmente quando ele tenta salvar o garoto de uma forma muito errada, matando todo mundo. Os dois vão parar na cadeia, e aí aparece Cable, que tem a missão de matar o garoto, porque no futuro o garoto fez muita merda.
É, isso é um bom resumo de tudo que acontece no filme, realmente.
Música.
elenco principal conta com o Ryan Reynolds, né? Obviamente, volta ao papel.
Uhum.
Ele nasceu pra fazer esse papel.
Ele com certeza.
É impressionante. É impressionante. O moleque ele tá solto pra caralho. Tem a Morena Baccarin de volta no papel da Vanessa. Tem aquele amigo dele, como é o nome dele?
Dopinger.
O Dopinger, sim. O motorista.
Um táxi.
Motorista indiano louco, que ele tá louco nesse filme.
Cheirado.
Que o superpoder dele é coragem.
A coragem. Belo superpoder.
Courage.
Tem o outro lá, o dono do bar, como é o nome dele? O Weasel? O Doninha lá.
Eu esqueci
o nome dele. De novo, volta o Colossus.
A Teenage Megasonic.
Teenage Megasonic lésbica, tá lá. Com sua...
Teenage Megasonic Warhead.
Warhead.
Com a namoradinha Highweight.
Highweight.
É. Cara, melhor piada. Ah, e o Kyo. E tem o menino que faz o Russell.
Tem um nhonho.
Ele é um nhonho. Eu falei pra Marina isso, ela não parou.
O cabelo é igual ao do nhonho.
Até o tênis, eu falei, caralho, meu moleque é muito nhonho, velho. Até aquela, aquele short curto, aquele short que passa da canela, mas não chega no tornozelo, fica aquela meia, o tênis todo...
Caralho!
É o nhonho com superpoderes.
Por favor. Não vão ter pensado nisso na dublagem, né?
Não, gente, não.
Imagina se na dublagem me botam a voz do dublador do nhonho, velho.
Aí...
Olha ele! Isso ia ser sensacional. Incrível. Isso ia ser.
Só faltou os pessoalzinhos. Aí eu falei pra ele: caralho, ele podia bater alguém só dando uma barrigada, velho. Isso é perfeito tipo pra mim, velho.
Ele podia sair nos outros e a pessoa vira papel, assim,
no chão. Lá no Deadpool ele virou papel.
O filme tem o Josh Brolin no papel do Cable. Quem é Cable, Arthur?
Thanos!
Cable é um cabo.
Não. Um cabo, é.
Cable, como a gente já falou no CO2, ele é o filho da Jean Grey com...
Não é da Jean Grey, não?
Não, é do Scott Summers com...
O clone da Jean Grey piranhuda.
É, isso aí.
A Madeline Pryor.
Isso.
Marina. Não, não vou falar isso.
Fala.
Vai dar ruim.
Fala.
Vai dar ruim.
Epa, corre.
Marina. Eu acho que você podia causar.
Esse
ano.
Você nunca viu o uniforme dela, né?
Um cosplay... Da Madeline Prime.
Posso? Tá, eu já fiz cosplay de Kitana.
Cadê essas fotos, por favor?
Então, você não conhece Madeline.
Kitana, a Kitana é meio recatada do lado.
Você conhece Madeline?
Mostra a foto aí.
Vou te mostrar.
Pra ver se eu topo ou não.
Vou te mostrar Madeline. Porque Madeline é profissional, entendeu? Eu vou mostrar já um cosplay, porque aí você já sabe onde é que você tá se metendo. E aí, encara?
Assim, você acha que... Se malhar... Caraca, velho, tipo, mostra a baixoteta toda. Caraca, não, ele mostrou muito mais do que a baixoteta. Mas assim, deixa o projeto Malhação ir mais pra frente que eu faço.
Enfim, o Cable é filho dessa louca aí, que é a clone evil da Jean Grey, com o próprio Ciclope, que foi corno de si mesmo.
Scott Summers.
Esquisito, né?
Foda,
ele,
né?
Ele é um profissional, né?
Ele é profissional, cara.
Ele consegue ser corno manso, né?
Porque... Ele é, mas nesse caso ele foi corno de si mesmo.
Não, até o Namor pegou a Jean Grey.
É, eu só não peguei porque eu era criança na época. Velho.
Namor? Namor
pegou.
O Namor não pegou, foi a... Não,
ela pegou Sul. A Sul.
Ela pegou a Sul.
A primeira foi a Sul. Ele foi atrás dela, já de início, né?
Jean Grey, então, rodada aí, velho.
Wolverine pegou a Jean Grey.
Wolverine tinha que pegar.
E aí o Cable é o filho deles, do futuro, que volta no tempo. Tem um poder de voltar no tempo, tem um negocinho de voltar no tempo.
Ele tem um vira-tempo no braço.
É. Um vira-tempo, é verdade.
Uhum.
Ele tem um braço biônico, que na verdade...
é um vírus.
Tecno-orgânico, né? Um negócio assim. Ele usa o poder dele pra impedir que o vírus...
cresça.
Cresça. E vá além do braço. Domine o corpo inteiro. Ele tem um olho meio biônico.
Ele é fodão.
Ele é fodão. E tem uns trabucos, massa.
Eles até economizaram bem, mas achei massa ele fazendo os inventários dele no filme.
É, achei legal ele de pochete, né?
Ah.
Ele tem pochete.
Não é pochete, é um cinto.
É um cinto de utilidades. Isso é pochete!
Isso é pochete, rapaz!
Quem mais? Tem o Josh Brolin, né? O Josh Brolin que faz o Thanos esse ano, faz o Cable, tá com a vida ganha,
fazendo
né,
fazendo a porra toda, velho. Uhum. O cara...
só falta ele fazer alguém da DC agora.
Aí vai fazer o Darkseid.
Cara,
não, pra mim ele tinha que ser o Batman, velho.
Ele seria um puta Batman,
ele seria um
Batman,
baita véio. Batman, velho. Seria um Batman.
É, funcionou melhor na sua cabeça, né?
É. Tô aprendendo contigo. Mas, se, mas seria um Batman maneiro.
Não, eu tinha que ser o...
um Batman Cavaleiro das Trevas. Um Batman...
é,
tinha que ser o... reação. Como é que é o nome?
Dark Knight.
O profissional.
Ah, sim. O... Leon.
Jean Reno.
Leon.
Tinha que ser o Jean Reno pra ser o Batman.
Não, aí é Batman. Aí é Le Batman.
Le Batman.
Não, ele seria um bom Thomas Wayne, velho. Aquele Batman do Thomas Wayne. Aí, bicho.
Ah, do... Ponto de Ignição.
Isso.
Porra.
O bicho ia descer bala pra todo mundo.
Porra. É... essa fera aí.
Imagina aí o Josh Brolin de Bruce e o Jean Reno aí de...
Caralho, o Arthur entrou em coma.
Não entendi.
Ao como. Vivo. Aqui com a gente. Ele... e ele parou e travou igual o Terminator quando tira o cérebro dele.
Caramba,
esse
olhei assim.
Você viu, Marina?
Derrame, velho. Você viu? Eu dou um susto.
Caralho, eu fiquei com medo.
Pois é, velho.
Desculpa.
Caralho, ele tá vermelho, cara. Foi ele de baixo.
Caralho,
o
Arthur
gente.
Teve um derrame ao vivo. O Arthur, você tá bem, cara?
Você tá
bem,
vermelho.
É, foi foda mesmo. Porque tá uma travada foda aqui agora.
Caralho.
Eu começo a suar.
Pareceu o Deadpool morrendo.
Caindo, né?
Deadpool morrendo. Morre, fica quieto.
É pra fumar o cigarrinho que o Coruja te deu.
Depois não, mas sabe quando você mexe na vitrola que você põe o dedo que vai travando?
É, mas é.
Se eu começar a falar atrás pra frente, corre, tá?
Caraca.
Vou correr muito.
Você quer uma água?
Eu tô bem, eu acho que eu tô bem.
Ele não tá mais vermelho, pelo menos.
A ventoinha funcionou.
Caraca. O cheiro ficou tortinho, né?
Pareceu uma placa de vídeo quando derrete.
Pareceu mesmo.
É.
Esse preguiçamento é foda, né?
Pã, tela azul. Pã.
É por esses e por outros que acontecem acertar tantas coisas que tu não sabe o que é. Vai ver o que é, o que é. Ô, diabo, o que é isso assim, rapaz?
O que mais? Tem a menina que faz a Domino. Gostei muito dela.
Nossa, muito boa, bom, né, velho?
Zazie Beetz faz a Domino. Que o poder dela é a sorte.
É, se você
é o superpoder que eu queria, velho.
Isso não é superpoder, não.
Rapaz, o filme provou que é.
Eu achei massa.
E é porque é, porque é.
Achei legal.
Que a mulher cai na frente da pistola, a pistola trava. Ela toma a pistola do cara, enche ele de bolacha e mata ele com a pistola que destravou.
Fichinha, cara. Ela fala pro caminhão: nos conduza.
Detalhe, ela foi a única que conseguiu manusear o paraquedas no vento.
Eu achei o mais legal foi a hora do ônibus. Rapaz, eu precisava do ônibus pra tirar essa galera daqui. Ok, galera, pode entrar.
Ela é o anti-premonição do filme de premonição. Se ela tivesse naquele filme, velho, a morte ia ficar putaça.
Todo sacou? Mundo ia sair de vivo daquele filme.
Não, vamos ficar bem.
Ela já começa bem, tipo, ah, eu tô aqui porque eu vou entrar. Mas isso não é super poder. É assim, não é, é assim, ah, gostei dela, tá dentro.
É.
Eu sei.
Mas a melhor apresentação ainda é do Venice, cara.
E vocês viram quem é o Venice,
né? Claro!
Tá no vídeo.
Você viu quem é o Venice, né, o Baconzitos?
Claro, é o Brad Pitt,
é
porra.
É o Brad Pitt em um segundo de...
Velho.
Foi tipo dois frames de Brad Pitt. Assim.
É.
E o bom que depois no avião, o bicho brigando. Eu não tô gostando dessa sua atitude, velho. Sua mochila flutuando.
O
caralho, o cara tá mesmo ali, velho. Aí todo mundo pulando e vê uma mochila e pulando. Caralho, ele tá mesmo lá.
Será que ele tá pelado? Ele deve tá pelado, né?
Pois é.
Eles usam uns gags desses, que tipo é a piada que vai montando até o final. É. E você já começa a rir no comecinho, rir um pouquinho, mas no final você fala, caralho, Brad Pitt.
Não, eu vou te falar, perfeito. Muito pouca gente vai perceber que é o Brad Pitt.
É muito rápido.
É muito
rápido.
Você tem que estar muito ligado. No matter what they call it, and you spend your life.
O filme começa...
Ele fazendo uma montagem, ele matando vários alvos.
Isso.
É tudo bandido.
De mercenário, ele trabalhando isso. De mercenário.
Não, rapidão, antes de qualquer coisa, senão vou esquecer isso. O filme começa, ele querendo se matar, mas começa com uma cena que é o quadrinho. Que é só ele com a máscara levantada, aquela boca toda fodida, aquele rosto horrível. E fumando, cara, é igual... É, eu vi aquela página inteira, assim, da cara
página
dele começando... Começando a história ali, sacou? Ele dialogando com você.
E é engraçado porque você vai assistindo essa parte, e ele vai e ele liga o gás, e ele faz as bases, né?
Aparece assim. O bonequinho do Wolverine.
É, espetado. O bonequinho do Wolverine espetado, logo.
O herói de puta, assim, ele... Wolverine, vem com essa palhaçada agora. Eu comecei com esse negócio de filme pra maior de idade.
Isso.
E ele vem e me morre. Como é que ele faz um negócio desse? Agora virou palhaçada. Também vou morrer nesse filme, tá?
E aí ele vai e se mata, se explode, né? Ele deitado em cima de uns tonéis de gasolina.
De gasolina.
1.200 litros de
gasolina. Né? E ele come um Pop Tart lá, um negócio que ele tinha botado no forninho.
Não, o problema é que aquilo lá é o que a Vanessa tava preparando.
É o que eles iam comer,
tipo, ficou 6 semanas aquela porra naquele forninho.
Foi 6 semanas.
Foi 6 semanas.
Porque quando ele explode, vai avô a cabecinha 6 semanas atrás.
Ah, é verdade.
Começa o flashback, porque que ele se matou.
E aí 6 semanas antes, você mostra a montagem lá dele atirando nos pessoal.
Que é uma cena maravilhosa, cara. É você vendo a cena triusaz, cara.
É, a melhor parte é ele de peruca loira. Fazendo pole dance, velho. De salto alto, cara.
Muito bom.
Ele saindo de dentro do caixão, dando tiro nos mafiosos.
Não quero entrar aqui não,
gente. Nossa, aqui é muito abafado. E é legal que assim, ele não quebra a quarta parede tão...
Então, não tanto quanto no primeiro filme,
não, assim, porque é um recurso que ele tem, não é pra ser aquilo o tempo todo.
É.
Eu falei até no vídeo com a Marina, na hora que o Doppinger tá falando e tal, não sei o que, aí ele, puta caralho, que conversa chata, aí ele pega e vira pra janela e ele começa a olhar pra gente.
Olhando,
Vocês estão achando chato pra caralho essa merda também? Aí depois ele volta pra ele, é mesmo. Então assim, é um diálogo implícito ali, é muito bom, velho.
Nessa hora eu entendi que ele tava olhando pra gente do tipo, esse cara tá maluco pra caralho, né, velho?
Pirou foda
em batatinha. E aí ele chega em casa, encontra a Morena no dia do aniversário dos dois de namoro. E ela fez uma prova de amor pra ele. Ela tirou o Dil.
Nossa, essa coisa mais maravilhosa que não sei o que caralho. O
que é isso? É o meu Dil. Que quer dizer? É um anticoncepcional, animal. Aí lá, beleza. Se for menina, eu quero Cher.
Se for menina, quer ser Cher.
Pessoas de um nome só:
Todd ou Cher.
E ele deu pra ela a fichinha, né? De fliperama, porque isso é importante.
Uhum. Ela mostra que ele tirou o Dil. E ele fala: não, peraí, deixa eu pegar o cintaralho. Que a gente vai fazer um filho. Ela: eu não sei se é bem assim que faz o filho. Não, mas a gente tem.
E aí eles estão lá assistindo o filme da Yentl.
Não, detalhe que antes ele falou assim, vamos assistir aqui um pornô.
Vamos assistir um pornô, aí vai, tá assistindo o filme da Barbara Streisand.
Barbara Streisand, eu falei, o quê? Como é que é? Como?
Não. Só eu. Essa música parece Frozen.
O resto do filme. Papa, que
é sério mesmo, tipo, só eu percebi que essa música é igualzinha do Frozen. Que a música do Frozen é igualzinha a essa.
E aí os cabas chegam chutando a porta. Quer dizer,
eu acho mais que ele sente, né, velho?
É. E os caras chegam fuzilando.
Pois é, e eu não acreditei na hora que ela tomou o tiro.
Eu também não.
Eu falei, é zoeira. E a mulher morre, velho.
Morre.
Eu fiquei, caralho, a mulher morreu, velho.
É, agora esse filme acabou de começar e ela morreu.
Queixo bateu no meu peito aqui. Eu falei, caralho.
Eu não acreditei, mas eu entendi.
Não, eu entendi também, mas eu fiquei assim, porra, corajoso pra caralho.
Foda.
Ousado.
Ousado. Porque o lance é o seguinte: todo o primeiro filme foi sobre ele conquistar ela. Sobre ele voltar.
Voltar pra ela.
Pra ela, né? Ele salvar ela e tal. Uhum. Toda aquela relação que ele tinha com ela, não sei o quê. Aí ele descobre que tem o câncer, vira o Deadpool. E aí ele não tem coragem mais de voltar pra ela, porque ele tá horroroso.
Tá todo fodido.
Mas aí ela é sequestrada e aí dá toda aquela merda. Então o primeiro filme era muito sobre a relação dos dois.
Uhum.
E aí o segundo, você praticamente quebra isso no começo. Mesmo não quebrando depois. Mas até aquele momento você fala, caraca, game changer.
Não, fudeu tudo. Aí fudeu, o letreiro começa. Aí que assim...
Não, aí vira... Aí vira um filme do James Bond, né, cara?
Não, é isso. Um filme criado por alguma pessoa sem moral.
É, uma pessoa. Eu, motherfucker. Assim,
escrito por... Não acredito que mataram ela na primeira cena.
É.
Dirigido pelo o mesmo cara que matou a mãe do Bambi.
Matou o cachorro do John Wick.
Cachorro do John Wick.
Produzido pela mesma equipe que matou o Logan.
Cara, muito bom isso.
Não, e o Pio diretor é diretor do primeiro John Wick.
Caraca!
Ah, é? É, por isso que ele... Por isso que ele fala.
Mas assim, a abertura também ali, nos letreiros... Não,
aquilo é James Bond total.
Cara. Ele fazendo a pose do Flashdance.
Do Flashdance caindo bala. Aí tem uma hora que ele mostra a bunda assim, gigante, cara, na tela.
A própria música, a pegada da música, totalmente James Bond ali. Cê...
É essa música que a Celine Dion fez?
É, da Celine Dion.
Ah. I've been bending backwards till I'm broke. Watching all these dreams go up in smoke. Let beauty come. Rola o flashback pro começo do filme, realmente, né? Que levou o cara naquele buraco.
Acho massa que ele vai lá na casa da véia, da ceguinha.
Sim.
E aí ele abre e tira a tampa lá do negócio, aí tem duas coisas de cocaína.
Cocaína, cocaína.
Aí embaixo tem a cura pra ceguinha.
Que da puta.
Porque no primeiro filme...
Ele fala
pra ela, ó, eu escondi em algum lugar aqui a cura pra cegueira, viu? Você procura aí.
Filho da puta, né?
Botaram ela como diretora de fotografia.
É, diretora de fotografia, a pessoa que não enxerga. Ele pega um saco de cocaína. Bota.
Mete na cara.
Na cara. E dá um tapa. Tá tudo bem agora. É, em comparação com o primeiro filme, eu vou te dizer que eu achei um filme bem diferente, assim.
É um filme
bem diferente, mas é um filme que funciona um pouco melhor que o primeiro. Apesar de eu ter achado que em alguns momentos ficou meio forçada a trama pra ele tomar um rumo de virar um super-herói, sabe? Mas é necessária pra história,
eu acho. Porque ele mesmo sacaneia o tempo todo. Será que é roteirista, hein? Que
roteirinho.
Que roteirinho, mas...
Ele fala assim,
mas...
Porra, mas que desculpinha palha, hein, roteirista?
Claro, claro. Mas é porque eu fico assim, por exemplo, a cena que mais me incomoda é que ele resolve, mais lá na frente, montar a equipe do X-Force.
Pra dar um pau no Cable.
E aí monta toda pra fazer a operação lá e tal. Aí desce, e aí do nada morre todo mundo. Menos ele e a Dom. E eu fiquei assim, tá, então pra que que foi todo esse tempo dele montando o negócio? É só pela piada? E aí eu fiquei meio assim, tá, tudo
mas
bem. Beleza, funcionou.
No final também, porque
você sabe que tinha uma cena... Que era com que eles tinham planejado pra chamar o Chris Evans, né? Pra ele aparecer de tocha humana.
De tocha humana?
É.
Ah,
é?
Morria essa do caralho.
Seria maravilhoso.
Só que não chegaram a filmar. E tem umas outras que cortaram ali também.
É, o próprio no trailer você vê o Terry Crews, ele tá dando soco, neguinho e tal, não sei.
Pois
que.
É, e aí eu tava com essa esperança, né, de que ia ter uma parte grande da X-Force. E aí quando eles chegam lá no negócio e morre todo mundo, menos a Domino e ele, eu fiquei assim, caraca, pra que a gente perdeu esse tempo todo se era só ele e a Domino,
porque
sabe?
É piada.
Só pela piada, mas aí que tá, ficou piada só pela piada. E eu achei que isso enfraquece um pouco o filme, a história em si, entendeu? Porque ele gasta um tempão só pra fazer uma piada.
Mas ele mesmo fica frustrado ali.
Não, tudo bem, mas pô, foda-se ele. Tô falando do meu sentimento. Tô falando como obra cinematográfica.
E como filme, eles gastaram tempo demais pra uma
piada.
Pra uma
coisa que é só uma piada.
Não, e é uma piada que não é tão
nem
efetiva.
Nem é tão engraçada assim, sabe? Talvez se tivesse demorado um pouco mais, tivesse rolado uma missão, e aí depois numa próxima missão eles morreram, talvez fizesse mais sentido pra mim.
É, pode ter sido também a montagem, né? Eles cortaram demais as cenas que era pra ser com a galera pra ter mais cena com o
Cable. Mas aí não justifica, a gente tá falando do filme que tá lá no cinema, né? Então, tipo, o filme que tá lá no cinema, ele é assim. A mim me incomodou um pouco isso. Pra não dizer que o filme é, meu Deus, perfeito, maravilhoso.
É, ele não... todo mundo me perguntou hoje, pô, tu assistiu o filme aí, o que que tu achou? Eu falei, cara, é bom, mas não é o primeiro.
Então, eu nem acho...
Mas eu acho isso
Eu nem acho tão melhor quanto o primeiro.
Não, ele não é melhor que o primeiro. O primeiro, ele tem muito mais surpresa.
Eu acho que não,
cara. Eu discordo.
Não, eu gostei mais. Então,
você assistindo, você indo assistir a primeira vez. Falando a primeira vez que você vai assistir o filme, os dois. O primeiro, quando você vai assistir, ele quebra muito paradigma de filme de cinema.
Sim,
de
com certeza.
Então ele tem um impacto muito maior a primeira vez que você assiste.
Ele é mais impactante, realmente.
Tem tiro no cu.
Tem.
Tem... merda pra caralho. Ele quebra muito o paradigma que você tá acostumado.
Sim.
Assistindo filme de herói.
Fora que a cena extra no final é
Ferris Bueller.
Mas eu acho que o segundo filme,
ele é mais filme.
Ele tem uma história melhor, mas eu acho que quando ele se perde na piada, ele se perde demais. Como esse caso do X-Force.
Eu não concordo assim, cara. Porque isso é, a parte que vocês falaram de ser mais filme, eu concordo pra caramba. É como estrutura um filme muito melhor. E ele vai ter um fator de replay, assim, muito melhor.
Sim.
Porque eu só fui ouvir outras piadas porque na primeira vez que tava vendo, eu tava rindo ainda da piada anterior, eu tava rolando de rir, tava gargalhando. Na terceira, quarta vez que eu tava assistindo cara, eu falei, putz, tá. Aí já tava meio enfadonho, sacou?
O primeiro filme, eu acho que ele tem um problema sério, que é a parte da tortura dele pra se transformar no Deadpool.
É, dá uma barrigona.
Ela é muito comprida e ela é muito séria, muito pesada pro resto do todo, do resto do filme, que é muito divertido. E aí fica desbalanceado. Já nesse aqui, ele é mais balanceado. As piadas que não funcionam tão bem são rápidas. Poucos momentos ele se perde na história, mas eu acho que ele tem um problema sério, que é, ele te dá uma ideia no começo pra onde ele vai seguir, e ele desvirtua. Que seria o quê? No começo ele te dá a ideia de que ele vai formar a família com a Vanessa. E aí joga tudo pro chão. Ela morre. Uhum. E aí ele vai, e aí de repente vem, do nada vem o Thanos. Vem o Cable.
É assim.
Eu acho que ficou, tipo, o Cable, ele é um recurso legal pra dar um virada na história, mas...
Mas, porque o que acontece? O Cable e o Deadpool, eles fazem uma série de gibis muito boa, que é clássica, né, já. Que é o Cable e o Deadpool, que o Cable, ele tem um teletransporte, ele teleporta. Ele chega num ponto que ele consegue teleportar. Só que deu uma merda no teleporte dele, e toda vez que ele teleporta, o Deadpool aparece de pé. Então o cara fica cagado por causa do Deadpool, porque ele não quer teleportar e o Deadpool aparecer do lado dele. E aí o bicho já é tipo, eu sou o líder da Terra, porque eu quero salvar e impedir toda aquela merda e caramba, quatro. Eu acho que eles estão movendo pra esse lado. O próprio Ryan Reynolds já falou que filme solo do Deadpool não pode rolar, mano. Já tem o filme dele solo, agora ele tá montando o X-Force. E aí pra frente tem que ser filme de galera. Porque senão toda vez o Deadpool vai ter que perder tudo pra começar tudo de novo.
Pois é, até porque essa motivação já foi usada, né?
Já.
Porque no primeiro filme qual era a motivação dele?
Era ficar sadio e ganhar a mulher de volta.
É, e aí ele conseguiu.
Uhum.
Aí nesse segundo a mulher morre. E ele meio que luta lá o tempo todo pra
ele joga tudo
se
pra
redimir.
Não é redimir, ele quer se matar.
Ele quer se matar, 90... mas ela não deixa.
Ela que não deixa, é a consciência dele que tá, foi embora 100%.
Sim, mas o lance dele é todo com relação ao negócio do filho. Porque ele tinha a ideia fixa no começo de montar uma família com ela. E aí quando ela morre, tanto que ele
vai
se mata,
pro saco, e
ele vai pro lado de lá. E quando ele chega no lado de lá, ele encontra ela. E aí ela fala, seu coração não tá aqui. E aí ele parte atrás do que ele acha que é o coração dele, que seria se importar com outra pessoa. E aí ele vê na figura lá do menino como se fosse um filho, que ele precisa meio que dar atenção pro moleque. Tanto que ele se sacrifica, vai lá e tal. Toma as dores do moleque, de que o moleque foi violentado lá pelos malucos lá.
Porque ele foi torturado
lá.
E etc e tal. Isso. E aí vê, pô, vocês estão torturando criancinha, eu vou matar vocês.
Isso.
E aí ele se fode e vai preso.
Pois é.
E eu achei massa que a prisão, ela usa o colar.
Colar Genosha.
De Genosha e deixa todo mundo sem poderes. E ele já, na hora, já começa a passar mal do câncer.
É, isso é legal.
O câncer ambulante, né?
E ele fala, não, moleque, me deixa morrer aqui e tal. E o moleque, meu irmão, que bando de ideias é Ruela?
Ele é o Peter Parker que não deu certo.
Não, mas você entendeu que o Deadpool, por que ele quer morrer naquela hora?
Porque ele perdeu a morena.
Não, não, não.
Mas naquela a vingança hora, dele acaba ali.
Naquela hora, ele acha que ele já salvou o moleque.
Sim, o moleque tá ali dentro, tá de boa.
O moleque tá lá dentro, ele tá fudido na prisão, mas ele tá de boa, porque ele não tá sendo mais estuprado pelo,
isso,
pelo desgraçado lá daquele lugarzinho lá.
Uhum.
Então ele aceitou a morte. Quando chega o Cable, inclusive ele acha que o Cable veio buscar ele.
Claro, que atira na onde tá na cela deles.
E ele descobre que ele veio pegar o moleque, aí ele fala, peraí, tem alguma
vai
coisa...
pegar o moleque, não.
Porque a minha missão...
tá querendo matar criança.
Exatamente. Tanto que aí ele morre de novo. Ele morre de novo, encontra ela de novo, e aí quando ele encontra ela de novo, fala, ó... tem que ajudar o moleque.
É, o seu coração não tá no lugar certo. Ele fala, eu tenho que ajudar o moleque. Tipo, a motivação dele é qualquer coisa.
É qualquer,
né? Tipo,
coisa.
Eu não tô entendendo se esse negócio tá falando, fala comigo direito, mulher.
Fumei devagar aqui, não sei se você pegou, mas...
Quando no final, na verdade, qual era o que, que ela tava querendo dizer? Ela tava querendo dizer pra ele que não era aquele moleque.
Não.
Ele tinha que passar a ser um herói e deixar de ser um mercenário, sim, que só se importava com si próprio. Tanto que no final, quando ele salva o moleque pulando na frente do tiro, ele redime o moleque, salva o futuro do Cable.
E o Cable já olha ali e fala
e
assim,
caraca, isso funcionou. E o Cable se redime também.
Isso. Então assim, na verdade, agora ele... não é mais o mercenário tagarela, louca, saralho, sabe? Ele virou um bonzinho agora.
Ele é um anti-herói.
Ele é um anti-herói, mas ele é um herói, porque ele salvou um moleque, pô.
Sim.
Tanto que no final ele nem mata lá o cara. Quem mata é o Dopider, que tá cheirado.
Tá louco.
Entendeu?
Caraço, velho.
Então, assim, eu entendo que você precisa transformar o Deadpool num herói pra ele funcionar como protagonista de um filme.
Ele funciona daqui pra frente, né? Nos quadrinhos ele é o super assassino.
Mas você entende que isso funciona nos quadrinhos, não funciona no cinema?
Não, não funciona. Porque no cinema ele tem que ser herói.
Ó, essa história, lembrando que nos quadrinhos, essa história da mulher dele,
não existe.
Não existe essa porra.
Não.
Então no primeiro filme, eles botam essa motivação da mulher exatamente pra gente poder se relacionar com o personagem. Porque a gente não pode, por exemplo, é a mesma coisa que o Justiceiro. O Justiceiro, se o Justiceiro não estivesse buscando justiça pela família dele, a gente não ia conseguir se relacionar com ele. Porque ele ia ser só um assassino.
Exatamente.
Mas ele tem essa motivação e a gente se relaciona com ela porque a gente também se enxerga no lugar dele.
Sim.
É a mesma coisa do Deadpool. Por que a gente se enxerga no lugar do Deadpool? Porque ele
te ama
é
também,
apaixonado pela mulher. Tem. No segundo filme não tem mais a mulher, então ele tem que se apaixonar por alguma outra coisa.
Tem que se portar por alguma coisa.
Tem que se portar por
moleque.
A gente se relaciona. O que seria disso num terceiro filme? Então, sei lá, eu gosto do filme, acho que é um filme que funciona bem. Eu acho que a história funciona melhor do que a história do primeiro filme.
Sim.
Ah, bem melhor.
Porque tem muito mais elementos, tem muito mais personagem.
Ela é mais aprofundada, apesar
se
das
se envolve
piadas.
Muito mais no universo do X-Men. É o melhor filme do X-Men, desculpa.
Mas
por certeza. Incrível que pareça, o melhor filme do X-Men. Mesmo que ele tenha umas coisas que eu não relaciono muito com os X-Men. Por exemplo, o negócio do fanático lá no final. Aquilo nunca teria num quadrinho dos X-Men, mas teria num quadrinho do Deadpool. Então,
claro.
Ok. Não é um filme dos X-Men, é um filme do Deadpool.
Uhum.
Mesmo assim, o filme, ele é meio confuso no que diz respeito a arco dramático. Ele dá uma volta demais pra poder achar o rumo.
Mas é a viagem do Deadpool, né? O cara sem rumo. Ele tá ali matando gente porque dá dinheiro. Que é o que ele sabe fazer bem. Aí, beleza, então agora tu tem uma mulher. Beleza, como é que eu vou fazer pra ter uma vida de casal? Não sei, vou matar gente, aí depois eu volto com um saco de pão, né?
Você entende que não funciona muito bem?
Não, não funciona. Aí ele
por isso que mataram ela?
Claro. Mataram ela pra dar motivação pra ele, pra ele sair do...
Exatamente, pra sair do mundo comum.
No fim do primeiro filme, ele ganhou na vida, ele tem tudo que ele quer. Ele é imortal, tem a mulher que quer transar com ele, e a vida é bela. Então, ele tem que sair da zona de conforto, que ele não tem no quadrinho.
Porque no quadrinho é despirocado à vontade.
Exatamente.
Porque não existe limite no quadrinho.
Pois é, exatamente.
Eu sento nessas condições, né, pô? Com bons modos, me tira a camisa do corpo. Agora, com estupidez e ignorância, me deixa nu.
A primeira vez que ele se mata, eu achei massa que o Colosso fez Lego do bicho. Pega um saco de cadáver e vai arrastando o bicho, batendo a cabeça dele no chão.
Au.
Depois que dá toda a merda que ele vira trainee,
É, o que eu acho interessante é isso, que ele não quer, né? Ele não quer. A princípio, ele não quer ser
não,
X-Men.
Pô, por que você me salvou, velho? Ele tava tão feliz ali, morrendo. Não, você precisa de carinho e atenção, e eu sou aqui teu brother.
Pô, mas a melhor parte da mansão é a hora que ele fala, mas eu não entendo como é que nunca tem ninguém aqui nessa mansão.
Achei que o estúdio ia dar mais dinheiro. A gente foi um sucesso do caramba, eles não dão um X-Men. Como é que uma casa tão grande só tem vocês dois aqui?
Cadê aquele cara da asinha?
Pode ser até o pombo lá, que tem asa, que não sei o quê.
Aí quando ele vira pra câmera, assim, atrás dele tem todos os X-Men.
Cara, tá o Mercúrio. E o Mercúrio comendo sempre aí, cara. Aí,
o fera fechou a porta assim, devagarzinho. Eu achei engraçado que tem hora que... Essas coisas dele falar com a tela eu acho muito bom, né? E aí tem uma hora que ele vira e fala... Tem eu e Jesus na mesma frase, é só porque o meu filme ficou embaixo do Paixão de Cristo, não é bilheteria.
Depois que ele volta daquele lago lá, que ele ficou afundado, ele vai fazer o time dele pra bater no Cable.
Sim, porque o que acontece? Ele vai pro...
Vai presídio.
Vai salvar o moleque, né? O moleque tá arrumando a confusão lá do caralho.
Queria matar todo mundo.
Moleque é treta, né?
Cara? Moleque é treta.
Moleque dá um de nós.
É. E ele tá lá naquele lugar, aquele... Eu não entendi o que era aquele lugar.
É um subgenoxa, sacou? É um
lugar pra ele... subgenoxa. Aquilo ali é internato.
Não, é tipo um centro de reabilitação.
É um internato pra neguinho mutante que tem que sofrer.
É, tipo, tem que controlar os poderes dele.
É, o cara, na verdade, só quer torturar ou achar um jeito de tirar os poderes dele.
É, o melhor é que quando o Deadpool chega lá e fala assim, qual é o seu nome, garoto? Fire Fist. Ele, eita.
Bom nome, hein?
Bom nome.
Aí ele vai falar, Fire Fist. Desculpa, eu não consigo levar
isso. Não consigo.
A melhor parte. Ele fala assim, ó, é vocês pararem no meu saco, senão eu vou matar o Justin Bieber. Aí ele, ele chamou o Justin Bieber. Mas aí ele vai e aí ele toma as dores lá do moleque, vê que o moleque foi torturado e tal, não sei o quê. E aí...
Leva a surra do Colossus.
Não, foi aí, ele mata lá um dos caras.
Uhum.
E aí o Colossus, no way, e aí toma uma surra e acaba sendo preso.
Aí o moleque tá fazendo aquele zaral todo porque ele quer ir pra geladeira, que ele cansou de ser torturado.
É, só que a cabeça dele é todo zoado, porque tá indo pra um lugar que ele vai ter coisa muito pior ali também, sacou? Só não, que ele tá num lugar tão merda que pra ele qualquer lugar era melhor, sacou?
Ele já chega ali com o plano dele.
Não, sim.
Eu vou chegar caneta aqui no cu. Na primeira...
Caneta no cu.
Na primeira...
carteira... Bique da duas prisão. Cores.
A carteira da prisão. É, que mais? Chegando aqui, eu vou esfaquear o cara maior que tiver.
E virar o rei da prisão.
Mas é que a Chihuahua,
roda, né? Véio? Com certeza.
E eles vão, fazem esse zaral todo ali, levam a surra do... O Wade apanha só por estar tá conversando com o moleque.
É, e ele acha que o bicho tá querendo... caminho errado ali. Então depois ele fala assim, cara, para de querer matar os Blanitons, cara. Pega faz amizade com eles, faz amizade exatamente. Com o maior que tiver. E ele leva sério pra caralho isso
é,
aí,
ele
né?
Ele leva porra, a sério.
Agora, melhores eu gostei do vilão da prisão.
The Black.
É meio racista aí, né? Não?
Não,
qual é o seu superpoder? Qual é o seu superpoder além de apropriação cultural?
Eu sou o Black Jack, não sei o que lá. Aí ele, eu sou o White Wade Wilson.
Aí quando o Cable chega que mata o cara, você só matou o cara porque é racista.
E ele leva essa até o final até do filme. Aí o Cable puto, ele, caralho, eu não sou, velho.
Não, aí quando ele tá lá na prisão, aparece o Cable.
Matando todo mundo.
Que eu achei o que a introdução dele no,
na historinha.
Na historinha, bem forçadinha.
Mas eu, se não me engano, o Cable tinha um ursinho que ele carregava no gibi também.
É, o que deu a entender é que essa introdução é pra mostrar que aí tem uma história parecida com a do Deadpool. Então por que você vê um como vilão e um como herói?
Uh-huh.
Sabe, meio que pra introduzir ele como um herói também. Eu achei que foi tipo um recurso mesmo. Ó, ele mostrou ali que eles tiveram a mesma história, uh-huh. Só que você tá categorizando. Um pode, um não pode, sabe? Tem vingança?
Ele quer lá só matar o moleque antes que o moleque vire o capiroto.
É bate e volta. Matei e voltei.
É. Ele quer fazer um bem pra humanidade, na verdade.
Na real, é, porque ele mata esse moleque, mata uma galera. Eu achei muito interessante a hora que o Cable começa a antes de invadir tudo, ele começa a fazer as armas.
Aquele inventáriozinho dele lá também, nossa.
É, ele pega, vai puxando os negócios, vai fazendo as paradas. E ele chega meio que o Exterminador do Futuro, né? Ele só não chega
até
pelado.
Até achei que eles iam sacanear. Achei que caralho, vai vir pelado. Só que ele vir com a roupa que é quase pelado.
Né? Eu queria ter visto ele aparecer, tipo, uma esfera. Blá, 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 blá.
É, podia fazer engraçado porque quando ele entra, na passagem temporal, o bicho tá sofrendo. Ele chega só a mão, né?
Não, ele nem fala, por favor. Ele dá do choque nos dois.
A
ano.
Conversa...
Ele não fala nem que ano, ele fala ano. Ele, o que é, rapaz? Ele fecha, cerveja e vai embora.
Não, melhor é a discussão dos dois peão. Porque papel higiênico é só a fase 1, rapaz. O mais importante, você tem que entender...
Eu leio umedecido.
É você pega...
Usa o papel
higiênico. Tira o grosso papel higiênico. Aí você vem com o lenço umedecido.
E depois limpa, você rebarba com o papel higiênico.
E aí você só seca o papel higiênico no final. É uma sensação maravilhosa. Se você não quiser usar o papel higiênico, você pode usar o secador de cabelo. 30 segundinhos, tá seco.
Beleza, o Cable chega aí, dá um piti do caralho lá, não sei o quê. E ele consegue salvar o moleque.
Levando uma coça do Cable.
É.
Maravilhosa.
Não, melhor ele tentando enforcar o Cable com o braço mole.
Com o braço quebrado.
Ao contrário. É. Puta, achei aquilo foda demais, velho.
Tem uma das melhores cenas desse filme. Cable tá dando porrada nele e pergunta, quem é você?
I'm Batman.
Depois ele continua surra. Aí vem aquela cena do trailer que é maravilhosa.
Você é tão sombrio.
Dark.
Você tem certeza que não é do universo DC? Aí beleza, ele toma costas, cai lá fora, e aí ele resolve montar o time X-Force, porque ele descobre, e aí eu acho que é um furo de roteiro foda, porque do nada aquele amiguinho dele lá vem dizer que ele tem informação de que o moleque vai ser transferido.
É.
De onde veio aquilo? Ninguém explica, ninguém fala nada.
Ah, não.
Enquanto isso, tem o moleque um motivo tá lá.
Não, não tem. Tem.
Não tem.
O Cable chega quebrando as paredes todas, explodindo parede, ele sai por um rombo da parede gigantesco. A estrutura do presídio foi pro saco.
Não.
Se os caras quiserem sair correndo...
Ok,
mas o cara é o cara que...
Então, mas como é que o cara
é que o cara tem a informação? É isso que
eu queria
saber.
Porque o cara é o checkpoint de todos os mercenários. Lembra do primeiro filme?
Ele conhece tudo. Ele é o cara que vende as informações, missões. As missões e tal.
Ele podia ter explicado isso.
Ah, tá mesmo.
Ah, mas já teve um filme
fica
inteiro,
jogado.
Pô, pra ninguém
não,
saber
fica
que o cara
jogado,
é o cara.
Fica jogado. Podia ter falado. Lembra fulaninho? Então, ele me garantiu que vai ter a transferência e vai ser terça-feira, 14h. Resolvia pra mim.
Não, enquanto isso, o menino tá lá fazendo contatinho, né? Procurando a pessoa, a maior pessoa da prisão.
Na hora que falou da maior pessoa e falou e mostrou aquele negócio,
não,
eu
já
falei,
sabia.
Fanático.
Ó, tem um monstro embaixo da presídio.
Ó, na
isso
hora
é importante
falou...
pra trama. Ele fala isso. Olha, isso é importante pra trama, hein?
E quando você vê o tamanho da cela, você não tem dúvida.
É, na hora que rolou a cela, eu falei, velho, isso aí tem que ser o fanático. E finalmente acertaram
no fanático,
né, cara?
Muito bom, cara.
Porque,
aquele
porra,
é o Yuga,
tem
não.
Um fanático no X-Men 3. Vocês lembram daquele fanático chupinhado?
Parede.
Que bosta. E nesse acertaram pra caralho.
Ah, aquilo é o que tem que ser.
Porra!
Fanático tem que ser gigante, não
muito
tem jeito não.
Muito bom, cara. Porra, fanático excelente. Apesar de que tem umas horas que é um CGI inacreditável.
Ah, mas ele mesmo sacaneia. Na hora que
ele
vai lutar o Colossus e...
É,
e
ele vai
lutar.
Vai lá, galera, arrebenta no CGI agora, hein? Mas, Arthur, olha só. Não é porque ele falou...
Precisa fazer merda.
Precisa fazer merda o resto do filme, entendeu?
Mas, cara, mas ó como é que é, cara, que o Colossus ficou foda o tempo todo, sacou?
É,
então,
o Colossus assim, tá
o Colossus deu uma melhorada
bom,
do primeiro pra esse, ó. Enfim, aí ele resolve montar a X-Force.
Aí faz as entrevistas.
Aí ele resolve fazer as entrevistas, que é muito
que
bom.
É muito bom, cara.
As entrevistas são excelentes.
Eu dou pinga quando o cara fala... Não, qual é o seu superpoder? Nenhum, só vi aqui
anúncios.
Tal, o negócio. Ah, você tá dentro. Filho da puta!
Aí, não! Ele acha que ia ser divertido. Ah,
o
tá dentro.
Sonho do Dopinder era ser um mercenário e o Deadpool não deixa.
E aí eles fazem um plano mirabolante, desenhado em giz de cera.
Enquanto isso vai rolando a transferência lá dos caras, eles saltam de paraquedas, uma cena muito escrota.
É.
E os caras ficam no avião, não sei o quê. E aí pra mim vem a cena mais, sei lá. Eu sinceramente não gostei dessa cena.
É a cena que todo mundo morre.
É, a cena de todo mundo morrendo eu achei desnecessária pro filme.
Eu achei massa a cena
que
do cara
ficou
descendo...
só pela piada. As outras piadas, elas cabem no filme sem precisar ser a cena pra
forçado.
Fazer a piada.
É.
E nesse a cena foi só pra fazer a piada. E é por isso que me incomodou tanto. O jeito que eles morrem, ele é excelente. Acho ótimo, acho engraçadaço. Porra. o Venice tomando choque, aparecendo Brad Pitt. Eu achei fantástico.
Não, o outro vomitando ácido.
É, no braço do cara que tá, lá, tá ajudando ele.
O It vomitando ácido no cara que tinha sobrevivido.
Isso, Peter.
Foi lá ajudar o cara.
O Peter foi o único que pousou de boa.
Ele pousou de boa, mas ele vomitou um ácido nele, ele morreu.
É muito escroto. E aí só sobra a Domino, porque ela teve sorte de pousar de paraquedas direito. É.
Cara, mas a perseguição dele com uma lambreta é maravilhosa.
É maravilhoso.
Muito bom, velho. Ele rouba a lambretinha da mulher e vai embora.
É quase o Lud Christopher.
É uma vespinha, velho. Aquela vespinha bem bonitinha.
Tomando tiro do Cable, é muito bom aquela cena.
Cara, quando ele chega com as espadas, corta a bala no meio.
É,
aquela cena do Wolverine.
Caraca, isso vai ser igual ele.
Não, e gira, faz a mesma coisa, só que aí você começa a ver o sangue voando.
Irmão,
que o Cable, quando acaba a bala, o Cable fala, nossa, cara.
Esse cara você é muito chato, morre, velho.
Não, é melhor ele fazer
matar, velho. Irmão, essas suas balas, hein? São rápidas mesmo. Bom, no fim das contas o moleque consegue fugir, solta o fanático, o Wade termina cortado no meio.
Rasgado no meio.
Rasgado no meio. E aí pra mim vem a melhor cena do filme. A perna crescendo.
As perninhas de criança, velho.
A perna de criança crescendo é uma cena... Que é que tá? É uma piada que tá dentro do contexto, sacou?
Ele cruzando as pernas tipo xerofone, cara. Parecendo a piroquinha.
Não, o
pintinho, o piruzinho. Velho, essa hora, eu não acreditei, velho. Eu passei mal de rir.
Eu chorei de rir,
eu
velho.
Passei eu mal.
Tá, eu aplaudi nessa hora.
Não, véio. E todo mundo falando, sério? Vai ficar de camisetinha, pintinho?
Eu quero dizer, cara, isso é muito traumatizante.
Não. Chega outra, chega a Domino. Não, porque não sei o que, né? Ele tá de camisetinha, pintinho. Cobre aí, velho.
Não, isso é como... É melhor quando ele tá falando o diálogo todo e tal, não sei o que. Ele falou, e ele está atrás de vocês, não é mesmo? Tipo, é ele que tá vendo, ele tá passando o contrário. Ele está atrás de mim nesse momento. Ele está atrás. Aí todo mundo. Hã? Aí
todo mundo
fala, né, vira o Cable lá.
E aí nessa hora ele abre a perninha igual a Sharon Stone.
Maravilhoso aqui.
Velho, essa hora eu comecei a rir de um jeito, velho.
E o pior, não é isso? É que ele vai e volta. Quando ele vai, não mostra o pintinho.
Mas quando
não
volta, é que ele traz,
mas quando volta, tá piroquinha lá. Ah, não, velho. Eles colocaram o piozinho de neném.
E tá durinho assim.
É bom que ele sacana, velho. Me ajuda aqui com isso aqui.
Ah, velho, né?
Foi que droga
é
essa?
É sua mão. Cortaram sua mão de novo? Não.
Você tá me ajudando, tô fazendo bem.
É que as perninhas estão crescendo.
Caraca, que babaquice.
Não, e ele levanta
e vai andando, vai andando de perna.
Ele pra parece o Ananias, velho, andando.
Caralho, aquela cena é muito boa, velho.
Muito bom.
É de bundinha de fora.
Não, cara, não.
Essa bundinha de criança aí.
Cara, a bunda dele é maravilhosa. Parece a bundinha dele lá. Hein?
Essa frase solta ficou ótima.
Anota.
Maravilhosa.
Aí eles formam outra X-Force com o Cable agora. Ele cresce, né? E aí ele bota a roupa remendada com
silver tape, cara.
Silver tape, muito
na
bom.
Na cintura, no braço, todo lado, velho.
Todo remendado de silver tape, velho.
O resto do inteiro tá tudo no silver tape. E aí eles se juntam e vão...
É, porque aí ele já sabe que o moleque tá indo lá pegar o...
É, vão parar o fanático pra parar o moleque. E aí ele vai lá pedir ajuda do Colosso.
Tocando a musiquinha pro Colosso.
Tocando a musiquinha no celular. Colosso virando de ladinho, não, pra falar
de charminho,
é,
na
velho,
cama.
Muito bom. A hora que a Domino entra, que ela aparece e olha assim, ah, agora eu sei porque que eu tô junto com você, foi aqui que eu cresci, quer dizer, que foi aqui que eu fui torturada. E ela entra e começa a distribuir.
Ela distribui nos enfermeiros pedófilos.
Meu irmão.
É massa.
Ali mostra a sorte dela de um jeito também muito massa.
Rola o taco e o cara tropeça, cai, quebra a cabeça, rasga.
Não, ele cai na cama, dali a pouco ela encosta no armário, o armário cai e decapita o cara.
É, essa parte.
É bom que as crianças começam com medo, depois que elas veem que os caras estão tomando um pau, elas começam a torcer pra caramba
pra ela. Muito bom. Enquanto isso, o pessoal tá levando a...
pau, de um jeito, cara. Você vê o Cable apanhando no fundo.
É massa que o Colossus aparece, nessa hora eu fiquei feliz, velho.
O Colossus aparece aí.
O Colossus lutar com o Fanático, velho.
E é brutalidade.
Pois é.
É porradaria.
Não, ali é...
Isso
ali
eu fiquei feliz.
Pra machucar,
velho. Tem uma parada que eu fiquei feliz.
Não é bonito de ver, é foda.
Assim,
é.
Eu nunca fui muito fã do Deadpool. Nunca fui leitor do Deadpool, não. Mas sempre fui leitor de X-Men. E o Colossus era um dos meus heróis favoritos.
Uhum.
E sempre achei... uma merda não ter o Colossus nos filmes.
Pô, no X-Men 2, parecia que o cara ia fazer pra caramba.
Ele não faz nada.
Não faz nada. E é legal, cara.
E é legal.
O cara é parecidão, inclusive, com o Colossus. É. Bosta.
E aí o Colossus, a primeira vez que aparece de verdade, aparece no Deadpool 1, mas ele também não faz nada.
É, assim, você vê...
Ele toma umas porradinhas, mas ele...
Ah, isso é engraçado,
ele
porque...
Ele apanha porque é uma mulher, sacou?
É, porque ele não quer... Aí ela descobre o seio lá e...
É. Não sei o quê. É fraco. É nesse não. Nesse
ele chega.
É massa.
Tanto que ele fala assim, não, vamos jogar sujo.
Uhum. Não, é melhor sujo.
Ele fala,
I'll fight dirty.
Não, eu mesmo. Ele xinga. Por favor, fala.
Fala.
Meu Deus, nem parece que tá sendo sua boca.
Vai, só uma vezinha. Vai. Fala pra...
A gente fala junto.
Vamos lá.
Beleza, garantiu o inferno, haha. É muito bom, mas porra, a porrada dele com o Fanático eu achei massa.
Porradaria
demais.
Porradaria franca, né, velho?
E o final é surpreendente, né, cara? Porque eu nunca esperava...
Ah, aquela solução ali.
Ver
não.
O Colossus...
Fazer um fio terra
no rabo do Fanático, velho.
Isso, jogar na piscina.
Caralho, você tem noção disso, velho? Que eu vivi pra ver um filme onde o Colossus fez um fio terra no Fanático. Isso é épico.
Isso vai além de qualquer coisa que você possa imaginar.
Exato, nunca imaginei uma parada
nunca.
Dessa.
Já tipo, imaginava o Fanático no filme, aí quando ele aparece, depois aconteceu um negócio desse, cara.
Pois é. Não, e o que eu acho que é legal, assim, o filme Deadpool ele é legal porque ele é muito mais quadrinhos.
Ele é um quadrinho.
Do que os filmes X-Men.
Sim.
Porque os filmes X-Men, ele inventou histórias de que o professor Xavier era irmão da Mística, irmão adotivo.
Os dois
tinham uma relação.
Ele quer reinventar coisa, rostinho bonitinho.
E não precisa. E aí nesse, de repente, nego que já viu os outros filmes, que não faz ideia do quadrinho, de que o Juggernaut é irmão do professor Xavier,
fala,
hein?
Mas cadê ele?
Muito bom.
Não, tanto que no final, nas cenas vezes, ele fala assim, só tô corrigindo as linhas temporais.
Só tô corrigindo as merda.
Enfim, e aí no final rola toda aquela parada dele salvar o moleque, não deixar o moleque matar.
Mas o moleque, quando queima ele, explode e sai voando. Na hora eu virei pra Marinha e falei: caraca, velho, a roupa do Deadpool em X-Force.
É, exatamente.
E é uma coisa que passa muito específica. Assim,
roupa preta.
Fica só a frente, porque as coisas você vê que ainda tá normal, então, mas a roupa preta, tanto que ainda dá um mostro, na hora que mostra, só o cinto dele ainda é vermelho, sacou? Que é certinho a roupa da X-Force. É foda, velho.
É
uma coisa assim que a pessoa. Quem não conhece, quem nunca leu e tal. Eu não sou grande, eu nunca fui assíduo do Dex Force nela.
É.
Mas você acaba lembrando, você conhece alguma coisa. Eu falei aqui, porra, que legal, cara. Tá vendo? Isso é uma boa referência, um easter egg legal.
Pois é, legal.
Tá lá, ninguém fala nada, mas quem gosta fala, puta, que foda, né?
Eu achei que ficou muito bem feito também o efeito especial do ursinho voltar a ser.
Pô, ficou irado, cara.
Sim, pra você entender. Você entender que ele resolveu a parada.
Exatamente.
Sim, em vez do que eu falar, ah, não, a minha linha do tempo realmente já deve estar consertada agora, então vamos embora. Não, ele não teria como ter certeza. O urso é a certeza dele, é o aval. Só o urso tá de boa.
Eu achei legal ele se sacrificar a volta dele no tempo pra salvar o Wade.
Foi a pior ideia dele, né? Porque ele pega e fala assim, ah, você fez isso por mim. Ele fala, não, eu fiz por mim. Ah, você fez isso por mim, admite. Não, eu só fiz isso por mim. Você não queria deixar.
Não, e a cena dele morrendo, velho.
Caralho.
Ele tentando morrer, na verdade.
Oh, meu Deus, é muito difícil morrer.
Nossa, tá difícil morrer, né?
Tentei na hora que ele parece que morreu mesmo, aí todo mundo vira de costas assim, ele. Ah, droga, não sei o que, eu não consigo morrer. Esse negócio é muito complicado. Mas agora eu consigo ver o Oscar.
Agora eu ganho o Oscar. Melhor morte.
So needless to say, I'm odds and ends, but that's me, I'm stumbling away.
Slowly learning that. Agora a cena dele passando aquela barreira dele da Vanessa, velho, é muito legal, porque assim.
é bobo, mas você vê ali, ah, beleza, ele tá indo pro céu e tal, não sei o quê. E ele automaticamente vê o Ryan Reynolds.
E é legal que ele passa, ele fala que é o céu, ele fala, agora é.
Agora é.
Agora é.
Achei legal.
As cenas pós-crédito, velho.
Cara, as melhores cenas pós-crédito até hoje, cara.
De qualquer filme.
Qualquer filme.
Cara.
É impressionante como esse negocinho pequenininho gera energia suficiente para...
Você gravar?
Você gravar? Então, não sei o quê. Ah, muito obrigado. Você vai devolver pro Cable? Não, não. Eu não preciso ficar sabendo disso aqui, não.
Acho que a gente errou muito.
O bicho volta, velho.
Não, e aí nessa hora você fala assim, ok, beleza. Vai ser alguma coisa pro próximo filme, né?
Ah, é. Ou, não, então, é o filme assim, ainda. Ah, ele vai salvar a mulher.
É, pois é.
Não, aí ele salva.
Com a faca de requeijão, inclusive. Aí chega e fala assim...
Já, já eu volto.
É.
E o, ela se chama chamar Cher. Aí ele pergunta... E a música da Cher tocando...
If I could turn back time. Cara, aí...
Você sabe o bicho que gritando. Tem uma cena dessas que foi cortada, né?
Sei, fiquei sabendo.
Uau.
Ele voltava no tempo e matava o bebê Hitler.
Ele fala, né?
Aí mostra assim, a cena era ele do lado do carrinho de bebê e aí um tiro. Aí quando eles colocaram pra algumas audiências de teste, todo mundo fez... Aí não, tem que tirar. Tem que, o pessoal tem que rir, não tem que ficar de empenho.
Não, antes ele salva...
Aí ele salva... Primeiro ele vai salvar o Peter.
Sim. Vai embora! Vai embora! Acabou, não tenta ajudar ele não, mas ele tá ajudando, não sei o quê. Acabou esse negócio, era tudo brincadeira.
É, na verdade eu fiquei nervosão, cara. Eu tava querendo curtir aqui, mas... tá bom pro dia, né? Aí tem um detalhe. Esse Peter, ele é um personagem. Ele é tipo um mutante de verdade. Só que ele virou uma referência. O próprio perfil dele no Twitter, ele é Peter W. E existe um Peter, é com W mesmo, assim. Ele é um agente da MI6. E treina, inclusive, o Bedlam, isso, do Terry Crews e tal, não sei o quê. O
nego virou só um easter egg.
Um easter egg, sacou, assim. Aí ele vai e salva um maluco, sacou? Isso é muito bom. Só que aí vem a melhor.
A segunda melhor
cena possível de pós-crédito.
Que ele aparece no filme do Wolverine Origins.
É. Aparece de costas. Eu falei, porra, é essa? O cara careca. Aí você vê aquele moletom, aquela calça moletom. Nossa, é o Deadpool,
velho. Tipo, não é possível. Com as marcas do corpo.
As linhas. Puta, não.
Não, e aí finalmente aparece o Strike.
Conseguiu calar sua boca, né? Tipo,
caralho. E aí vem, toma um tiro na cara.
Não, e melhor que na hora que o Wolverine tá preparando pra pautar. Só vê aquela... Aí ele.
Oba, e aí, tudo bom? Só arrumando um negócio aqui na linha do tempo.
Só arrumando a linha temporada aqui, tá tudo certo agora. Muito seu fã, hein?
E o miote desgraçado acertou, né, velho?
Filho da mãe conseguiu.
Filho da mãe acertou que o Hugh Jackman ia aparecer. Tudo bem que ele não é relevante, nada pra trama, mas...
O ponto era, vai aparecer.
O ponto era, vai aparecer.
E não como foto, que nem aconteceu, por exemplo, no último filme.
É, pois é. Mas a melhor cena do filme inteiro...
Eu aplaudi de pé.
Eu passei mal de rir de novo. Foi com a cena do piruzinho e com essa cena do final, cara.
Finalmente, agora a gente vai pro time, pra Série A, a gente vai pros foda.
Pum,
Green Lantern.
Aí de repente o negócio, um roteiro tá vermelho. Você olha o Ryan Reynolds, ele morre.
Não, com um sorrindo assim.
Ele morre sorrindo.
Aí só parece Green Lantern.
E o Deadpool matou o Ryan Reynolds. Impediu o Ryan Reynolds de fazer o Lanterna Verde, cara. Ou seja, ele salvou não só a Marvel, mas salvou a DC. Dizem que o Stan Lee faz uma aparição desenhado numa parede, uma coisa, uma pichação, mas eu não vi.
Eu
não consegui ver. Se vocês estiverem assistindo ou forem assistir, tentem prestar atenção nisso. Eu não sei qual é o momento do filme. Eu fui assistir o filme hoje à tarde. Eu sentei na cadeira no corredor, do meu lado uma cadeira vazia. O cinema tava vazio, né, gente? 2:30 PM. Tá vazio, tinha, sei lá,
15 pessoas.
Por aí. E aí, tipo, você pensa, ninguém vai sentar do lado de ninguém.
Ah, sempre tem um filho da puta, cara.
Um desgraçado sentou do meu lado. Doidinho. Só que ele falava sozinho. Não era nem com o celular. Era sozinho.
Ou não.
Ou não. Eu achei que ele tava falando com a quarta parede dele. E aí eu entrei numa loucura de que, tipo, eu tava...
Show de Truman, né?
É. E eu fiquei procurando a câmera.
Você tava assistindo um filme com um cara que tava falando com a galera que tá assistindo o filme e de você assistindo o filme com o cara.
Tipo, quebrava a parede, né, o negócio.
Era.
Porra.
E aí eu olhando pro cara às vezes, e aí daqui a pouco ele falava alguma coisa, e eu disfarçadamente olhava pro lado pra ver se, tipo, do lado dele não tinha sentado alguém que eu não tava vendo.
É o Vanish, né?
Achei que era, podia ser o Vanish, sei lá.
É.
E não, ele tava realmente sozinho. E ele fazia uns comentários assim, ai... No final ele chorou.
Quê?
Ele chorou com o reencontro final do Wade com a Morena. Chorando.
Meu Deus.
Alguém tava precisando de um abraço, você não deu.
Ah, mas eu ia dar um murro. Falou o filme inteiro sozinho.
Vem cá, por que todo mundo mudou de lugar então, caralho?
Porque tava confortável.
Engraçado, esse negócio de gente que senta perto de você, tipo, cinema, ninguém. Pô, eu fui no cinema, a gente só queria lesco-lesco mesmo e foda, sacou? Cara, tinha além de mim. Aí pega a sala, tinha uma pessoa lá embaixo e outra no canto. Falei, beleza, a gente pode aqui brincar tranquilão, penúltima fileira,
uhum.
Tá, meio da tarde, metade, tipo, 10 minutos do filme, velho. Chega um casal, fica uma cadeira de distância. Eu falo, ah, mas vai tomar no olho do cu. Já tô com mão num lugar aqui. Eu já tô não sei o quê. Eu falei, vamos mudar de lugar? Vamos. E fui lá pro canto, foda-se. Não, de fileira. Falei, ah, que porra de filme. Caralho. Cara, a pessoa escolhe tanto lugar, velho. Mas vai escolher logo ali.
Você sabe que tem motel que é mais barato que 2 ingressos de cinema.
Ah, mas dá pra curtir o filme também. A experiência é como um todo, sacou? É diferente, cara.
É, não se porra.
Alcais. É, vamos entender os...
O povo audaz que gosta de fazer os negócios.
É,
público,
ele não falou nada, ele acabou de ter um derrame.
É verdade. É, teve a DPC.
É, os rola louca, não dá.
E aí depois fica de mimimi que a gente quer que ele dê uma bimbada lá no, na Campus Party.
Ah, você ficou botando objetivo. Cara, não é pra ser objetivo, é pra ser um negócio cultural, cara.
Olha aí.
Olha aí, olha aí. Olha aí. Olha o rola louca.
Olha aí, já tá. In a day or two.
In a day or two. Eu não consigo ficar 5 segundos com um secador travado assim, velho, na mão.
Caralho!
Caralho, que susto! Achei que você já tinha tentado.
Eu achei que você ia abrir o coração agora de novo, velho.
Eu
não consigo botar o meu secador no cu 30 segundos.
Ele fala isso aqui, que não consegue botar 5 segundos na mão, tá, não sei o quê. Mas você não viu o tanto de tempo que ele gasta secando esse cabelo de manhã cedo pra ir pra CCXP.
Mas vai ver, não era o cabelo, hein?
Ah, mas é porque eu deixei a porta aberta. Mas eu fico, tipo, observo, fico longe pra caramba. Por isso demora, sacou? Eu tenho agonia, cara, com o vento quente. Tipo,
e não vai freestyle, não. Tem que secar o cabelo, fazer o topetinho pras meninas do guichê lá.
Que essa porra, velho. Meu cabelo é liso pra caralho. Se eu não passar merda desse processo, com essa droga.
Aí, eu vou te dizer, Arthur, eu não queria te dizer nada, não. Mas acho que.
Sim, quanto tempo aí, velho?
Uns 2 anos mais, hein?
Ah. Quando tiver, a gente faz esse procedimento. Depois vem o time do Nico.
Tu já pensou o que vai acontecer quando cair o resto?
Eu vou ficar careca.
Não, eu tô dizendo assim, mas. Tipo, porque vai cair aqui.
Não.
Mas atrás
tô
aí.
Tô bogando, não.
Tu vai rapar tudo?
Eu rapo. Prefiro ser lua cheia do que tô bogando de mosquito.
Porra, velho, também, cara. Eu tenho medo disso.
Não vai,
cara.
Tu não vai ficar o Frei, não?
Não, não dá.
É muito ridículo, velho.
É, vocês falam isso enquanto vocês não têm. Não é só o restinho de cabelo que vocês têm, porque eu conheço uma galera aqui até hoje. Não,
mas aí é escolha, cara. Eu conheço um maluco que é um velho. Já, tem dois tipos de cara careca que não aceita que tá velho e careca. É o cara que deixa, tem 5 fiapos na cabeça. Ele tá com o cabelo
e
cheio.
Penteia.
Aí penteia pro lado.
Puta,
aí fala, nossa. Não tá funcionando.
Não, isso aí não. Mas eu conheço muita gente.
E tem um cara que é tipo Bell Marx.
É careca, cabeludo, sacou?
Um careca em cima e o cabelo comprido.
É,
e vive de boné.
É, eu falei, porra, não dá, né?
Não, eu conheço meio termo entre esses dois. Que é a galera que fica com o cortezinho de freio mesmo, porque não cresce nada em cima, corta baixinho e tal, e continua, e vai...
Cara, o cara
ainda tem aqueles careca com rabo de cavalo, que o cabelo vem, cresce...
Sim, é, entra na categoria do Belmar. É,
Marina, vamos perguntar pra Marina. Assim. Marina.
Qual que é o mais sexy?
É... Pegaria um Arthur careca em cima, mas com cabelinho aqui do lado?
Não, olha.
É muito ruim,
corta,
né?
Corta tudo.
Não, como é que é o nome? É o... Isso aí é o...
É muito feio.
Moicano invertido.
Não, é o...
É o moicano invertido.
O hipster. É o hipster invertido.
Nossa, Deus do céu.
Quer?
Arthur, ó, uma dica. Quando o dia chegar, corta, não, deixa tudo
não,
careca.
Não, foda-se, eu vou virar loxê.
Eu vou, velho, se um dia acontecer comigo,
careca,
eu acredito
é
que vá.
Estiloso.
Eu vou rapar tudo. E aí é Kratos na parada.
Sim. Só a barba.
Só a barba até o meio do peito, assim. Foda-se. Aí foda-se. Nunca mais eu corto a barba. Nunca mais. Mas, foda-se, porra, já tô careca.
Até consegui jogar ela pra cima da cabeça, né?
É, não, já tô careca, foda-se. Não, aí o style vai ser fazer trancinha na barba, sacou? Botar uns penduricalhos, tipo o Senhor dos Anéis,
nossa,
entendeu?
Senhora.
Aí vai ser a parada.
Não, é foda. Cara, não leva muito tempo, não, porque aqui já dá de fazer as brincadeiras.
No teu dá, pois é. Mas eu tô falando, mas eu só vou fazer isso quando eu ficar completamente careca. Quer dizer, quando cair e eu ficar freio tuck, e aí eu vou rapar geral, velho. Foda-se.
Melhor.
Não, tá doido. Fica Deadpool careca.
Arthur, sabe quem mais é careca? Duane. Olha o sorriso, a pessoa já foi convencida agora.
Sabe quem é careca também? Às vezes, Miote.
Ali é preguiça, porque ele fala que é preguiça.
É, porque o Miote passa a máquina zero pra ter que levar o Mark o maior tempo possível pra passar ela de novo.
É.
Pra render.
Enfim. Onde é que a gente tava?
Eu não sei. Essa culpa foi por minha causa, mas não foi minha culpa.
E essa hora que o cara chorou no cinema.
É, foi nessa hora.
É,
que eles estavam se beijando, aquela hora que eles se beijam, ele... Ai, papai, ai, pai, para.
Queremos agradecer aos nossos patrões
Alberto Marinho,
Álvaro César Dolen Jr.,
Hamilton Gonçalves de Souza,
Ana Carolina Martins,
André Braga,
André Luiz Vieira Lopes,
Andréia de Oliveira,
Arthur Bárbaro,
Arthur Bonifácio,
Bruno Gunter Freak,
Bruno Henrique Cidrim Passos,
Camila de Souza Vieira,
Carolina Tchau,
Central 47,
Cláudio Piccoli Cesini,
Dalton Ferreira Soares,
Daniel Caixeta,
Daniel Moreira,
Daiane Baraldi,
Diego Francisco de Paula,
Diego Moura Dil,
Digo Freitas,
Douglas Lombardi,
Éder Cardoso Santana,
Eduardo da Silva Bandeira,
Eduardo Ramos,
Eduardo Roberto Melchioreto,
Edmilson Ferreira da Silva Júnior,
Eldes,
Eliezer Souza,
Ezequiel Ferreira,
Fábio Tartaruga,
Felipe Aluoto,
Felipe Bezerra,
Felipe Fiorito Mancini,
Fernando Abreu Gontijo,
Clodoaldo de Lima Simões Neto,
Gabriel Tulli,
Gilmar Lima de Souza,
Guilherme André Peretti,
Guilherme Bandeira Santiago,
Gutenberg Lima dos Santos,
Hélio Paiva Neto,
Henrique Pinheiro,
Henrique Soares Silva,
Ildebrando Cortonese,
Jaqueline Oliveira,
Jefferson Fonseca,
Jefferson Cordeiro,
João Paulo Alves da Rocha,
João Paulo Silva,
Joyce Oliveira Castro,
Jonabe Teixeira,
Josair EG Júnior,
José Gomide,
José Edson da Silva,
Júlio César Kietzer Oliveira,
Karina Azevedo,
Lauro,
Leonardo Amaro,
Luana de Souza dos Santos,
Lucas Costa Ferreira,
Lucas Dias de Freitas,
Luiz Alfredo Filho,
Luiz Borges,
Márcio Machado Matos,
Márcios Vinícius Ferreira de Freitas,
Matheus José dos Santos,
Maicon Rabelo,
Miguel Eugênio,
Moisés Almeida,
Pablo S. Figueiredo,
Paula Spencer,
Paulo Roberto Libardi,
Pedro Gama,
Rafael Coelho Primo,
Railone Oliveira,
Regis Silva,
Renato Araújo,
Renato Ferreira Siqueira de Souza,
Ricardo Alexandre da Silva Souza,
Ricardo Luiz Souza,
Ricardo Malen,
Roberto Castelo Branco,
Rodrigo de Castro Anes,
Rodrigo Figueiredo,
Sérgio da Costa Almeida,
Silton Júnior,
Suelen Nastri,
Tiago Mendanha do Nascimento,
Tiago Oliveira Martins Costa Luz,
Tiago Peixoto,
Tiago Vinícius,
Valdir Fumene Júnior,
Vitor Dutra Freire,
Wanderson Barbosa
e William Spengler.
E queridos padrinhos e madrinhas, chega pro amigo de vocês e convença ele a ser nosso padrinho também, ou madrinha.
Um beijo, gente.
Pode ir embora, acabou a festinha. Vai pra casa, vai pra casa.